Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu.
Então hoje a nossa palestra é do nosso irmão Osmar Agostinho, que ele vai dizer o título, porque eu botei um título, depois ele retificou, me corrigiu e ficou um título melhor. Osmar.
Boa tarde, irmãos e irmãs. Realmente o convite que o nosso querido Ari nos fez, e pelo pouco tempo que se tem, ou que se tinha, para eventual preparo de uma palestra, mas o dia de hoje é um dia muito importante para nós espíritas. É o dia do nascimento de Chico Xavier. Como também é o dia do Eremita da Caridade, do qual nós vamos falar, que é Francisco de Paula, São Francisco de Paula. E por que escolhi o tema Francisco de Paula e não Chico Xavier? Porque, curiosamente, sendo Chico nascido no dia de hoje, ele recebe o nome de Francisco de Paula em homenagem ao santo de hoje. O Francisco de Paula, que é o que está no meio, recebe o seu nome por causa de Francisco de Assis. Eu, cada vez que eu estudo os santos, eu fico muito mais impressionado com a qualidade de cada um desses grandes que por aqui passaram e nos mostrando da nossa pequenez. Não que sejamos iguais a eles, ou que porventura cheguemos à angelitude tão rápido como acontece com Francisco de Paula. Na verdade, nós vamos falar sobre o nascimento de Francisco de Paula. Ele vem de uma família muito carente, muito pobre, e que, como quase todos daquela época, nós estamos falando do século XVI, tinham dificuldade em engravidar. Casais normalmente que trabalhavam muito, trabalhos assim cansativos, exaustivos. Mas o seu pai e sua mãe, que o nome estão ali na tela, eles fizeram um acordamento com a falange de Francisco de Assis. Se por acaso tivessem um filho e fosse um menino, esse menino se chamaria Francisco. E curiosamente assim aconteceu. Era um casal já maduro e tiveram a graça da chegada desse grande espírito. Diz a história, e eu fui pesquisar nos anais do Vaticano, que no dia do nascimento de Francisco de Paulo, há um fenômeno que nós aqui já vivemos e já vivenciamos nas salas de materialização. Há um clarão luminoso e um fundo musical mostrando a chegada de Francisco de Paulo. Há um adendo aqui importante que eu conversei com uma irmã ontem, a irmã Ilma Vera, e ela me disse que nós, no Frei Luiz, que antecede a minha chegada, o Ari disse que eu sou muito velho, mas eu não sou tão velho assim. A barba é pintada. E como tal, aqui a falange de Francisco de Paulo é comumente vista, é comumente ajuizada aos trabalhos da nossa Santa Casa. Mas Francisco de Paula, com um mês de vida, ele tem um problema muito sério, que é uma doença no olho esquerdo. Novamente, o casal de pais pede o auxílio a Francisco de Assis, a São Francisco. Nós também vamos repetir, o século XVI, onde que não se tinha tratamentos consideráveis à medicina daquele tempo. E a lesão, ela cicatriza, e a partir dali há um acordo entre a família de que esse menino usaria os hábitos iguais a de Francisco. Desde pequeno, hábitos é aquela roupa típica de franciscanos. E mais do que isso, quando chegasse aos 12 anos, ele seria indicado a ficar um ano do convívio num asilamento com os franciscanos. Passa. É interessante que também aqui volta-se a pensar Se a nossa palestra é falada sobre um santo e digno de um santo, mas que se associa aos fenômenos de ectoplasmia, nós vamos aqui pensar o seguinte: o que acontece aos 12 anos, nessa primeira convivência dele para com os, vamos dizer assim, os frades que já estavam lá introduzidos? Repito, nasceu sob a influência de Francisco de Assis, daí o nome Francisco, teve com um mês o problema nos olhos, e aos 12 anos ele só desperta aos pais de que iam cumprir aquele combinado, porque um frade tem a visão de vendo o nosso Francisco de Paula no convívio dos franciscanos. É bom que a gente pense que Francisco de Paula, como muitos espíritos quando aqui aportam, já se nota uma presença bem fundamentada de que são missionários e que vêm para nos auxiliar. E aqui, repito, no tempo da Inquisição, do tempo que encorajar alguém para tentar ajudar o próximo era de difícil a situação, ele, Francisco, vai conseguindo, mostrando o passo a passo. Os 12 anos, ele quando envereda e fica durante um ano, ali também começa uma série de... O doutor Paulo César está na mesa, ele não gosta da expressão milagre, mas a descrição que é feita pelos anais do Vaticano se chama de milagre. O menino de 12 anos que é convidado a fazer parte da cozinha. E o que acontece? Ele, como um menino, esquece de ligar o fogo. Na verdade, a ligadura do fogo era através de duas pedras batendo para que o carvão pegasse. E ele esqueceu de fazer porque ele estava muito fissurado nas orações. E lá o responsável pela cozinha chega a ele e pergunta: Francisco, você tomou conta dos alimentos para nosso almoço? Ele disse: fique tranquilo que está tudo pronto. Na verdade, ele tinha esquecido. Mas o importante, num fenômeno extrafísico, quando voltam à cozinha, o fogo estava aceso, a comida cozida e pronto para ser alimentado. E outra situação que Francisco de Paula é testado, e aquele grupo de amigos, porque ele não era ainda um franciscano, é quando pedem que ele traga alguns pedaços de labaredas de carvão para aquecer um certo movimento que os franciscanos usam para defumação. E ele, aquele menino, também sem muito conhecimento, pega as labaredas com a mão, coloca sob o hábito e leva em direção aonde está o local de ser colocado os carvões. Novamente mostrando que não houve queimadura, não houve nenhuma forma de contusão com relação a aquele fenômeno. E volto a repetir aos irmãos: quando se conta a história de um santo à luz da doutrina, a gente tem que conciliar aquilo que nós aqui conversamos com frequência sobre o ectoplasma, sobre os aspectos que já iam se preparando aquele garoto para ser o grande educador. Mas um lembrete que é bom eu lembrar: Francisco de Paula era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Mas durante as sequências que nós vamos mostrando, nós vamos observar o domínio que ele tinha da oratória, o domínio que ele tinha de relação com as pessoas, e acima de tudo, ele conseguindo fazer essa sequência de situações agradáveis aos nossos olhos. Quando a gente fala na vidência, observe que se não fosse a influência do fluido dele para com aquele frade, era bem provável que aquele combinado, ele passar durante um período, ele não, talvez não conseguisse. Mas Francisco era muito inquieto. E como o dia de hoje também é o dia mundial da conscientização, o que acontece? É provável que nós aqui pensemos que todo médium, e assim eu o considero Francisco, tem os seus momentos de dificuldade, de inquietude, porque ele não consegue entender, às vezes por tenridade, tá certo? Ou às vezes por falta de orientação. Todos nós que somos médiums ou que estamos trabalhando em cima disso, precisamos aprimorar as nossas tendências, as nossas vocações. E os católicos apostólicos chamam isso de aprender com a penitência. Entendam que muitos de nós aqui temos as nossas casas e as nossas famílias, mas temos que muitas das vezes nos comportar como se fosse um irmão, quase que no enclausuramento, na palavra, no pensamento, para que tudo que acontecesse ou que aconteça de bom, nós aqui estamos reunidos juntando fluido para que todos aqueles que vêm procurar a casa de Frei Luiz possa receber o acolhimento necessário. Mas quando eu disse que ele tinha a situação de muita confusão aos 13 anos, e eu estava falando sobre o Dia Mundial da Conscientização, não me vem a palavra final, mas daqui a pouco virá, do espectro autista. É provável que nas condições que Francisco se comportava, talvez pensássemos eu que ele fosse um autista, entre aspas. Tanto que ele vive durante 5 anos como eremita. Ele se reserva a uma gruta e com aquele movimento de uma só intenção. Ele pensa e usa a expressão: eu tenho que voltar às minhas origens, às minhas raízes. E eu só vou conseguir isso através do silêncio, dos pensamentos neutralizados mais profundos. Volto a repetir, aquele que quer ser espírita, aquele que quer ser um religioso, ele precisa periodicamente fazer essas revisões dos seus valores. Talvez não precisando ir para uma gruta, mas sim enfronhar dentro do seu eu interior para respeitar o irmão, respeitar o familiar, respeitar aquele que porventura está à nossa frente e a gente tem que ajudar. E a gente às vezes esquece de ajudar. Na Igreja Apostólica Romana, eles falam com sabedoria sobre a castidade, sobre a obediência. E o slide ali fala sobre isso. E ali começa o início dele construir um pequeno templo, parecido com Francisco de Assis. Só que, novamente, o efeito ectoplasmático funciona quando ele vê numa visão uma palavra escrita, caritas, que é caridade. E ali ele começa a pensar o que fazer se ele não tinha recurso, se ele não tinha o paladar normal de um ser que domina as suas orientações. Mas ele ora muito e dedica aquela instalação que ele começa a já chamar de Ordem dos Mínimos de Francisco de Paulo. É legal lembrar o seguinte: quando ele fala a expressão mínimos, ele lembra uma passagem tão comum entre nós, que os últimos serão os primeiros. Ele diz que nós seremos os últimos, mas os últimos, obedientes, absorvidos da disciplina, da cautela e principalmente de entender que nós somos aqui ferramentas. Nós não estamos aqui como pensativos que somos os donos das nossas verdades. Isso também é importante, que ele não teve nenhum grande dissabor com relação à convivência com os franciscanos, muito pelo contrário. Ele tem um problema que também é muito difícil entre nós, que a fama se espalha. Ele começa a ser convidado para tudo que é local, para fazer palestra, para tratar dos reis, para tratar de pessoas com algumas doenças muito severas. E tem algumas passagens que também a gente revisa e pensa com vocês, como é que pode um homem com essa capacitação? Por exemplo, ele trata do rei de Nápoles, porque a Itália naquela época era dividida em trechos. Mas essa história de Nápoles, ele pede o rei que cure-o das mazelas físicas e faz o seguinte: enche um saco de moedas de ouro e presenteia Francisco. E Francisco diz: não, essas moedas você pode transformar em bens para o teu próprio povo. E o que adianta você me dar essas moedas se essas moedas estão impregnadas de sangue? E ele insiste, o rei, que ele fosse tratado. Ele disse, se você conseguir abrir uma moeda ao meio, você será curado. E fica um tempo a pensar naquilo, e acontece um grande milagre. Dr. Paulo César não está ouvindo. Que é, há uma ruptura da moeda e pinga gotas de sangue. Uma moeda de ouro. Isso, repito, não são histórias que eu estou inventando, são histórias que permuta bem aquilo que a gente já viu no Frei Luiz e é capaz de ver, de que quando às vezes eu preciso mudar o meu rumo, o meu comportamento, e assim aconteceu com o rei. Outra coisa curiosa, que aqui a gente também comumente fala, eu não estou seguindo a sequência dos slides, estou seguindo a minha intuição, é quando o rei da França, o Luís XII, convida-o para que trate também de uma doença incurável. E ele, Francisco, diz, eu não tenho o poder de lhe curar, eu tenho o poder de lhe modificar. E se eu lhe modificar, é provável que você seja, no plano espiritual, pessoas com dignidade suficiente para que o teu povo consiga se unir mais integralmente. E por que é importante falar desse rei? Muitos de nós vêm à instituição para cura física. Ela é desejada por todos nós. Mas a cura maior, que penso eu que seja efetivo, é quando nós tentamos mudar o nosso comportamento. A doutrina messiânica, por exemplo, usa uma expressão que é você tratar do gar. O gar, para eles, é esse impulso que quase todos nós temos, que é praticamente o nosso instinto que deveria estar adormecido e que nós não conseguimos adormecê-lo, e como tal, a gente fica a discutir quem é que está certo. Outra coisa importante, e aqui eu repito que já falei algumas vezes, seguindo inclusive o sentimento do coração de Francisco de Paulo, toda vez que a gente chegar na instituição, cheguemos como se fosse a primeira vez. Entremos nos locais que fomos convidados. Ele criou a ordem dos mínimos e ele só entrava nas salas quando era convidado. É interessante que um santo da Igreja Católica nos educando e nos mostrando que o efeito físico, a educação, a vivência, a disciplina, ela é tão ponderada e numa ponderação que pode fazer de cada um de nós não um espírito de grande envergadura moral, mas estudantes, talvez, candidatos a esse processo evolutivo. Eu fico, toda vez que eu chego no lar de Frei Luiz, eu estou aqui de fato há algum tempo, mas eu fico espantado de como vejo irmãos, como comentei na última reunião de um palestrante que falou sobre a modificação planetária. Irmãos idosos, adoecidos, que vêm para cá, no seu estímulo, na sua empolgação, na sua vontade, e ajudam a instituição. E nós aqui carecemos de jovens, de pessoas que, em vez de vir pedir, poder doar, em vez de ficar exclusivamente em salas de terapia, que grande parte das doenças, elas, quando são instaladas, elas devem ser tratadas. Mas quando nós estamos diante de situações de desequilíbrio, e aqui volto a repetir, por isso Paula ficou na gruta, para tentar negociar com ele próprio as suas dificuldades, as suas complexidades. Comumente, muitos pensam que a doutrina dos espíritos, ela é composta de interferir sobre o nosso livre-arbítrio. Isso não vai acontecer. O nosso livre-arbítrio, ele vai ser estimulado pelas orientações que a gente recebe. E disse a início, Paula, ou Paola, porque era da cidade de Paola, ele era analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever. Mas na convivência do que lia e do que aprendia, na leitura do que os outros faziam, lembram que aos 12 anos ele já tinha a convivência com os franciscanos. Quando a gente fala Francisco de Assis, quase todos aqui conhecem as preces de Francisco, quase todos aqui conhecem a história de Francisco, mas a gente precisa aprender também a convivência com esses, como Paulo. Há uma outra passagem também interessante, quando ele é convidado para visitar o reinado francês, ele não tinha recurso, porque além das condições, do ponto de vista que os franciscanos faziam, ele acrescentou mais um detalhe, que era a alimentação. Ele era vegetariano. Ele não abria mão de comer qualquer tipo de alimento, inclusive ovos, queijos e derivados. Mas uma passagem que vocês até podem rir, que ele pede lá um ferreiro para colocar no cavalo, para que ele conseguisse chegar. E quando o ferreiro coloca a ferradura na posição e vai cobrá-lo, Francisco de Paula diz: que Jesus te pague em bênçãos. E o ferreiro diz: não, você tem que me pagar. Ele diz: mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: ah, o senhor não tem dinheiro? Não, então, só um instante. Aí ele, Francisco, diz ao cavalo: devolve. E o cavalo dá um tranco e devolve as ferragens. É interessante que, às vezes também, nós esperamos do outro, quando a gente faz alguma caridade, alguma ajuda, que haja reciprocidade. Felizmente é a ferradura e o cavalo, mas aqui nós temos experiências desse aporte, de que toda vez que eu posso ajudar um irmão, termos o convívio de uma confraria, fica proposto que eu consigo melhorar um pouco mais. Repito, Francisco de Paula, uma pessoa sem instrução e que nos conseguia, nas suas orações, transbordar sentimento. Há um outro milagre, doutor Paulo não está ouvindo, que é um cidadão que tem uma ferida numa perna, e essa ferida numa perna, ele pergunta a Francisco de Paula: o que, que eu devo fazer para curar essa ferida? E ele disse assim: você sai daqui, consiga a erva que você quiser, chega em casa, ferve a erva, pega aquele material da erva e bota na ferida e você vai se curar. E o adoecido diz assim: mas é qualquer erva? Sim, qualquer erva. Mas vai haver um milagre, eu vou me curar? E Francisco diz: sim, você vai se curar se a sua fé lhe mandar. Se você não tiver fé, você não vai se curar. Muitas das interferências que nós também sofremos do campo espiritual vêm das nossas mudanças comportamentais. A gente tem usado muito no convívio espiritista a expressão moratória e meritória. A meritória, todos têm condição como a própria moratória. E o que seria moratória? Meritória é merecer. E moratória é tudo aquilo que eu posso receber, mesmo por um período ou por um tempo. Muitos irmãos, quando aqui chegam adoecidos, e que não desencarnam, ficam algum tempo adoecidos, ou porventura recidivam as suas doenças, ficam a culpar o sistema, a doutrina, o espírito. Mas aí carece da pergunta: será que todos os curados por Jesus continuaram curados? Será que todos nós somos curados no nosso momento, não espiritual nem físico, mas no nosso momento psíquico, emocional e moral, quando a gente tem que usar a nossa língua, por exemplo, para boas e belas bem-aventuranças e edificações? Repito, Francisco de Paulo era simplesmente analfabeto. Mas quando abria a boca para falar, todos ficavam aguardando, porque dali viriam palavras, não com contundência, não com agressividade, não como comparação. Eu fico imaginando quantos doutores a igreja tem.
Lar de Frei Luiz está apresentando A palestra que você não assistiu.